MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio desta semana fala sobre corrupção, um tema que esteve muito presente nas discussões políticas que tomaram o Brasil nos últimos anos, especialmente a partir dos resultados da Operação Lava Jato, uma operação que envolveu grandes empresários e políticos importantes, e também, especialmente agora em 2018, por causa das eleições. Para falar sobre a questão da corrupção e também do atual momento do país em relação a esse tema, o MP no Rádio recebe hoje o Procurador de Justiça, Rodrigo Renier Chemin Guimarães, do Ministério Público do Paraná, que neste ano lançou um livro em que compara a Operação Lava Jato do Brasil com a Operação Mãos Limpas da Itália. Doutor Chemin, fala-se muito em corrupção, mas muita gente não tem uma ideia exata sobre o que é exatamente corrupção. Então, por favor, pode começar explicando o que é o crime de corrupção?
Existe um conceito amplo da ideia de corrupção que acaba abarcando condutas que não são tecnicamente, propriamente, crimes de corrupção. Há uma diferença entre o que a lei considera uma conduta classificada como corrupção e o que a gente fala no sentido mais leigo, mais amplo, né, genericamente, a ideia ampla de corrupção. Então, no sentido técnico da lei, nós temos três artigos no Código Penal que poderiam ser referidos aqui. Um deles é chamado de corrupção ativa, outro chamado de corrupção passiva, e tem um terceiro, que tem uma palavra meio estranha, chamado de concussão, que está relacionado também. Corrupção passiva e concussão são condutas previstas na lei em relação ao funcionário público. Já a corrupção ativa em relação ao particular. Qual é a diferença entre elas? Corrupção passiva, a lei refere como sendo condutas de solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem para realizar algo em razão da função pública exercida pelo sujeito. Então, os verbos da conduta são solicitar, receber ou aceitar promessa de vantagem. Já a concussão muda o verbo. O verbo é exigir. Então, é uma espécie de extorsão praticada pelo funcionário público. Como quem diz assim, ou você me dá alguma coisa, ou vai ver o que você vai ver o que te acontece, ou eu não faço isso, ou eu faço isso em razão da função.
Um exemplo corriqueiro, o guarda diz, me dá cinquentão, senão eu não te livro, senão eu te multo.
Senão eu te multo. Quer dizer, é uma exigência. Né? Agora, se o guarda diz assim, pô, quem sabe você não me dá aí alguma coisa e a gente resolve a tua situação, aí é corrupção passiva. Ele não está exigindo, ele está solicitando. Percebeu
ou
a diferença?
Mesmo que ele não solicite, o particular oferece e ele aceita, aí também aí, é corrupção passiva.
Perfeito, aí você entrou naquela terceira figura que é chamada corrupção ativa, quando tem o particular envolvido entregando, né? A conduta daí é de entregar, né? um dinheiro ou
indevida.
Prometer. Um dinheiro para que o funcionário público faça ou deixe de fazer alguma coisa em razão da sua função. Então você pode ter as duas condutas casadas, né, numa mesma situação fática, quando você tem o particular oferecendo e o funcionário público recebendo. Então para o particular, a que a gente chama tecnicamente de corrupção ativa, para o funcionário público, corrupção passiva. São dois lados da mesma moeda, né?
Perfeito. E quais são as penas previstas para esses crimes de corrupção?
Varia de 2 a 12 anos. Parece muito, né, se a gente for pensar assim, 12 anos. Acontece que a gente tem que ter o cuidado de quando vai fazer esse tipo de informação para o público em geral, que o público entenda que há uma ampla probabilidade de que a pena fique fixada no mínimo legal em 2 anos. Porque é da tradição do direito brasileiro que os juízes fixem as penas a partir do mínimo legal previsto na lei. Então a lei prevê um mínimo e prevê um máximo. Mas a tendência é que fique no mínimo ou próximo do mínimo. Muito dificilmente vai no termo médio. Eu não me lembro de ver um caso em que a pena máxima tenha sido aplicada. Não que não ocorra, pode até ocorrer, mas é algo assim absolutamente raro no cotidiano dos processos. Então a tendência é que fique no mínimo legal. E aí qual é o problema? É uma pena muito branda. É uma pena muito branda porque a legislação brasileira prevê que penas aplicadas até 4 anos, o regime de cumprimento dessa pena é aberto. Só para que o público leigo entenda, regime aberto é vida que segue. É o sujeito tendo a sua vida normal.
Quando teoricamente, muito... teria que dormir na prisão.
Não, nem isso.
Nem isso.
Nem... Teoricamente, ele teria que dormir...
Aí seria no... o semi-aberto.
É.
Né?
Ele existe... A lei prevê a chamada casa do albergado, tal, que não, na prática não existe. Salvo uma ou outra casa no país inteiro, mas que não existe. Na prática, significa dizer vida que segue. Quando muito, o sujeito tem que se apresentar uma vez por mês no fórum para dizer o que está fazendo da vida. Eventualmente, não é regra poder usar uma tornozeleira para ser controlado no local em que se desloca, mas sem restrições de ir e vir. Então, em termos de sanção, ele se aproxima do quase nada. O sujeito que é punido com uma pena dessa, ele diz, bom, é essa a pena? Então, qual é o freio inibitório que alguém que tenha um cargo público teria como receio de sofrer esse tipo de sanção?
É, muito... é quase dizer que o crime compensa nesse
Exato,
caso.
Exato, é quase esvaziado.
A corrupção é uma prática muito presente até na história da humanidade. Como é que o senhor avalia isso? O senhor acha que o ser humano é essencialmente corrupto ou corruptível? Ou é mais um problema de legislação, de cultura? Como o senhor vê isso?
As duas coisas. Né? O ser humano... Eu gosto muito de uma explicação freudiana. Freud explica que nós somos constituídos por falta. Há uma grande falta que nos constitui que não sabemos definir muito bem o que é. Por que não sabemos definir o que é essa grande falta? Ela é angustiante, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual é a nossa razão de ser aqui na Terra. Como ela é angustiante, nós substituímos essa grande falta por pequenas faltas do cotidiano que geram desejos que precisam ser gozados, aproveitados. Né? Na medida em que você goze, que você usufrua daquilo que te falta, que você consiga preencher aquele vazio pequeno, surge uma nova falta imediatamente em seguida, que gera um novo desejo, uma nova falta. Um novo desejo que precisa ser gozado, e uma nova falta, e um novo desejo, e assim sucessivamente é isso que nos faz viver. Então somos seres em busca de um preenchimento, e esse preenchimento pode ser dar ou orientado por questões espirituais, e aí você tem aquelas pessoas que, enfim, não necessitam de bens materiais, se organizam a sua existência a partir de uma perspectiva, enfim, de gozo divino, espiritualizado. E a grande maioria, acho que, das pessoas, hoje, até por um esgarçamento dos grandes valores que nortearam o mundo a partir de uma ética cristã que durante muito tempo predominou e que hoje já não mais norteia boa parte da população, a população, de certa forma, até desorientada, vai encontrar um novo Deus, vamos dizer assim, entre aspas, que é o Deus do consumo. E uma população que é orientada por um Deus do consumo não tem muito freio inibitório numa ganância de ter cada vez mais bens para satisfazer esse vazio existencial próprio dessa chamada época que vivemos, que alguns definem como pós-modernidade, algo em que os valores não são muito definidos. Isso faz com que o ser humano tenda a ter comportamentos para satisfazer-se, né, no que diz respeito ao preenchimento desses vazios. Ele pode se conter no trato da coisa pública, quando ele recebe as orientações na sua primeira infância, principalmente, que fazem com que ele construa freios inibitórios de autocontrole. Ele pode se conter por vergonha que tenha do colega numa convivência em sociedade, se os valores do grupo ao qual ele pertence são valores que fazem com que sozinho ele se sinta inibido e com vergonha de ter comportamentos desviantes. Ou se nada disso contiver o sujeito, aí sobra o direito para tentar ver se põe um freio nesse sujeito. Então, acho que o ser humano tem uma tendência a ter desvios de comportamento. Quanto mais controles você tiver, quanto mais educação na primeira infância, então uma série de freios que podem vir de posições diferentes, na questão educacional por um lado, mas também na questão do direito, do Estado e da punição. Acho que punir também é civilizatório.
Doutor Chemin, o senhor lançou neste ano o livro Mãos Limpas e Lava Jato, A Corrupção se Olha no Espelho. Nesse livro o senhor compara as duas operações, a Lava Jato no Brasil e a Mãos Limpas na Itália. A Mãos Limpas foi uma grande operação contra a corrupção na alta cúpula do governo italiano, realizada na década de 90. O senhor pode explicar resumidamente o que foi a Mãos Limpas e em que ela se assemelha e no que ela se diferencia da Lava Jato?
Ela foi uma operação muito parecida com a Lava Jato, ou a melhor, a Lava Jato está sendo muito parecida com a Operação Mãos Limpas na Itália, nos mínimos detalhes. Chega a ser impressionante. A origem do dinheiro é exatamente a mesma. Na Itália, o dinheiro provinha em grande parte da petrolífera italiana, estatal, assim como aqui provém da Petrobras. Em outra parte, ele provinha das grandes construtoras, das grandes empreiteiras, que superfaturavam obras públicas na Itália. Inclusive, coincidentemente, a Itália sediou a Copa do Mundo em 1990. Boa parte do dinheiro, então, provinha do superfaturamento na construção de estádios para a Copa do Mundo. Tivemos um estádio na cidade de Turim, na Itália, que foi construído do zero para 70 mil pessoas. Ocorreram 5 jogos naquele estádio. O estádio já foi demolido. Ele foi construído um outro estádio no lugar, hoje, de um clube privado, que é a Juventus, onde joga o Cristiano Ronaldo, na Itália, hoje. E o Estado italiano paga até hoje. Passados 26 anos, o Estado italiano continua pagando aquele primeiro estádio que foi demolido. Então, é muito parecido com o que a gente está vivendo aqui. O destino do dinheiro na Itália era para fazer caixa 2 dos partidos políticos italianos, que também era para fazer caixa 2. Em parte também para enriquecer pessoalmente muitos dos políticos, aqui também. As reações que a classe política na Itália teve em relação à investigação se dá de forma tão incrível que as frases chegam a ser as mesmas. Na Itália se vendeu para a população, por parte dos políticos, a ideia de que os investigadores queriam criminalizar a política. Essa mesma expressão a gente vê na boca dos políticos aqui no Brasil dizendo que querem criminalizar a política. Na Itália se vendeu também a ideia de que o judiciário e o Ministério Público estariam promovendo um golpe em relação ao poder político. A ideia de golpe judiciário, de um golpe pós-moderno na Itália, de perseguição, é o mesmo discurso que se vê aqui, de querer colar na Lava Jato a ideia de que ela faz parte de um golpe maior contra quem estava no poder. A única diferença é que quem estava no poder na Itália era alguém, partidos mais à direita, ao passo que aqui no Brasil, na época do Partido dos Trabalhadores, é um partido mais à esquerda. As reações também se deram em polos invertidos, na questão ideológica, mas taxando os investigadores de uma ideologia contrária àquela dos políticos investigados. Então, se na Itália quem estava no poder era um partido mais à direita, isto significava que os investigadores deveriam ser, então, ideologicamente orientados pela esquerda. Chamavam eles de comunistas, de togas vermelhas e tal. Até que na Itália surgem investigações também contra o Partido Comunista, porque todos os partidos estavam envolvidos. E quando surge contra o Partido Comunista, aí os comunistas passam a dizer que eles então estavam orientados pela CIA. E quanto era da direita, diziam que eles eram orientados pela KGB russa. Vivíamos ainda a época da Guerra Fria, né? Então até os investigadores disseram, definam, afinal de contas, quem que é que nos orienta, a KGB ou a CIA, porque os dois não dá.
E tirando essas semelhanças, o que tem de diferente? Ou, melhor ainda, como terminou a Mãos Limpas e como pode terminar a Lava Jato dentro dessas semelhanças e diferenças?
Isso é bastante importante a gente compreender, porque nós estamos no meio do caminho. E a Itália já concretizou o seu futuro, e concretizou de forma melancólica. Quando cria-se um vácuo na classe política tradicional, que estava toda ela corrompida, assume o poder na Itália o Silvio Berlusconi, que se vendia como alguém de fora do sistema político, era um empresário, dono do Milan, futebol clube, dono de emissoras de televisão, mas também ele investigado em crimes já. E o Berlusconi, inclusive, disse que se não fosse para a política, seria preso. Ele diz, eu fui para a política para evitar ser preso. E ele vai, então, com o propósito de alterar a legislação italiana para blindar a ele e aos demais políticos quanto aos refeitos que as investigações estavam produzindo. Então, no começo, as investigações na Itália geraram 95% de condenação. Foi uma espécie de um sucesso investigativo, que se esvaziou com o tempo, diante das inúmeras alterações legislativas que foram promovidas na Itália, fazendo com que a Itália hoje, passados 26 anos, seja um país tão corrupto quanto era 26 anos atrás, com a diferença de que a legislação hoje está tão afrouxada que eu não consigo mais combater de maneira efetiva a corrupção. Nós estamos para definir que futuro nós vamos ter no Brasil. Esse futuro se define agora, na próxima legislatura que entra. Se as leis que vamos aprovar serão leis que melhoram o combate à corrupção ou leis que vão blindar a classe política dos resultados positivos das investigações.
Então, para encerrar, doutor Chemin, na sua opinião, como é que a Lava Jato pode evitar essa armadilha de terminar como a Mãos Limpas?
pode fazer com que a população fiscalize a classe política que acabou de ser eleita. Nós tivemos uma renovação importante no Congresso Nacional, acho que há um direcionamento, pelo menos uma expectativa de que o Congresso atenda a esse anseio da classe, da população brasileira, aprovando leis que venham a melhorar o combate à corrupção. E eu acho que a ida do Sérgio Moro para o Ministério da Justiça pode ser um divisor de águas na comparação com aquilo que aconteceu na Itália. Porque com o Sérgio Moro sendo uma mola propulsora para projetos de lei que visem melhorar o combate à corrupção, e ele já disse que foi para o Ministério com esse propósito, pode ser que isso seja um desenho de um futuro melhor para o nosso país nesse tema da corrupção.
Muito obrigado, Dr. Rodrigo Chemin Guimarães, pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.